Senhores coordenadores, muito bom dia. Parabéns a todos, independentemente das vitórias ou das derrotas, pelo trabalho que fizemos todos nas autárquicas. Vamos começar então uma nova etapa aqui na nossa comissão pós-autárquicas e aqui no grupo de trabalho já temos indicação de quem é que vai ser indicado, quem foi indicado para substituir o deputado ou ex-deputado Eurico Brilhante Dias, mas temos que levar isso à comissão e depois, só depois disso é que fica efetiva essa situação e poderá ser dirigida a partir daí os trabalhos do grupo de trabalho. Precisamente, que é o critério que foi usado para a anterior indicação, para além do facto do deputado Eurico Brilhante Dias ter sido responsável pelo relatório do grupo de trabalho. Vamos então aqui às iniciativas sinalizadas. Bom dia. A primeira é a COM 2017-539, que vai ser distribuída à 5ª Comissão. A COM... Como? Exatamente.
Mas como só fizemos o
trabalho... Exatamente, temos que... Eu estou a dar conta disto porque não tivemos... Eu estou a fazer as duas reuniões em conjunto, do grupo de trabalho e dos coordenadores. Por isso começo aqui pela indicação das iniciativas europeias. A primeira, como dizia, a COM 2017-539, que vai ser distribuída à quinta Comissão, à COFMA, foi sinalizada pela CAE em escrutínio. A COM 2017-548, que vai ser distribuído, que são direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Eu as pequenas, dos pequenos títulos, vou dizer. Não vou dizer completamente os títulos, para não perder muito tempo. Vai ser distribuída à 1ª Comissão e à 6ª Comissão. Foi indicada pelo PCP. A COM 2017-489, que é relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento, distribuída à 1ª e 5ª Comissão. O grupo de trabalho, os grupos parlamentares que indicaram PCP e PSD, como 2017-481, tem a ver com o estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias, para a primeira comissão, indicada pelo PCP e pelo PSD, 2017-487, sobre o quadro de os investimentos diretos estrangeiros na União Europeia, indicado, vai ser distribuído à 6ª Comissão, indicado pelo PSD e pelo PS. A COM 2017-547, que tem a ver com o sistema de impostos da União Europeia para o mercado único digital. 5ª Comissão e 12ª Comissão, a indicação foi feita pelo PSD e pelo PS. A COM 2017-542, que tem a ver com o reforço da supervisão para a União de Mercado de Capitais, à 5ª Comissão, indicado pelo PSD. O COM 2017-538, que tem a ver com com o macroprudencial, supervisão macroprudencial do sistema financeiro, 5ª Comissão, Grupo de Trabalho PSD-PS, COM 2017-537, que tem a ver também com o pacote de supervisão do mercado único de capitais, para a 5ª Comissão, PSD-PS. COM 2017-536, que também tem a ver com este mercado, com este pacote de supervisão, para a 5ª Comissão, indicado pelo PSD e pelo PS. COM 2017-493, que é uma convenção que estabelece um tribunal multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento, comissões 2ª e 6ª, indicado pelo Bloco de Esquerda. COM 2017-482, a Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia, à 1ª Comissão, foi indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, COM 2017-477, que tem a ver com a Agência de Cibersegurança da União Europeia para a primeira e terceira comissões, indicado pelo Bloco de Esquerda, PSD e PS. Bom dia. E agora, para informação, à sexta comissão, o relatório da Comissão do Parlamento Europeu do Conselho ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a implementação da Estratégia de Política Comercial, Comércio para Todos. Informação à sexta comissão, indicado pelo PS. Também informação, o COM 2017-546, que tem a ver com a avaliação intercalar do regulamento que, sobre as disposições de gestão das despesas relacionadas com a cadeia alimentar, etc., etc. Informação à sétima comissão, indicação pelo grupo parlamentar do PSD, COM 2017-465, que tem a ver com o relatório 15º sobre a recolocação e a reinstalação. Informação à primeira e segunda comissões, indicação do grupo do PSD, COM 2017-471, quinto relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração. Para informação à primeira e segunda, o PSD indicou, COM 2017-494, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, sobre investimento direto estrangeiro, a informação à segunda e sexta comissões, indicação do PS, COM 2017-492, sobre a política comercial equilibrada e progressiva para controlar a globalização, informação às segundas e sextas comissões, indicação grupo do PS, COM 2017-470, o relatório sobre o sétimo relatório sobre o progresso de implementação do acordo UE-Turquia, ou da declaração UE-Turquia, informação à primeira e segunda comissão, indicação do Bloco de Esquerda e do PSD, COM 2017-467, sobre a operacionalização da Guarda Costeira Europeia, informação à segunda e terceira comissões, Bloco de Esquerda, indicação do Bloco de Esquerda, COM 2017-560, tem a ver com as substâncias psicoativas, informação à primeira comissão, COM 2017-545, regulamento relativo às estatísticas dos transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores, informação à sexta comissão. Está tudo. Muito bem. E agora passamos. Isto tem que ir outra vez à reunião. Dispensa-se a leitura. Espero eu que os senhores coordenadores dispensem a leitura disto tudo. E agora passamos à nossa reunião de mesa e coordenadores. As informações que temos têm a ver com a confirmação da visita de trabalho à Albânia durante este mês de outubro. Foi enviado aos senhores coordenadores um e-mail com as datas possíveis da viagem e essas datas seriam os próximos dias 22 ou 24 de outubro. Estivemos há pouco aqui a fazer uma auscultação muito breve antes de chegarem os senhores coordenadores do Partido Socialista e do Partido Comunista e do CDS-PP e chegamos aqui à conclusão que a tomada de posse dos órgãos autárquicos podia, enfim, fazer aqui alguma moça ou algum ruído com esta viagem que temos agendada para estes dias. Era 22 ou 24. A maioria dos partidos indicou como preferível o dia... E o dia 22 regressando a 24 e não ir a 24 regressando a 26. Mas auscultamos aqui antes destes três senhores coordenadores que eu referi há pouco terem chegado, que talvez seja mais fácil para a coordenação de todas as nossas agendas autárquicas e parlamentares a fazer antecipar esta viagem para a semana anterior, ou seja, de 15 a 17. Se estiverem de acordo, auscultamos o Parlamento albanês neste sentido e logo que tivermos resposta começamos a tratar da emissão de bilhetes e para isso precisamos de saber quais são os senhores deputados que irão à viagem. Estão de acordo ou não com a antecipação? 15 a 17, exatamente, imperterivelmente, porque no dia 18 temos debate parlamentar sobre o Estado da União. Previsivelmente, claro. Ainda não está, mas já foi pedido. Senhores coordenadores, quero ouvir a vossa opinião. Sou o coordenador Duarte Marques.
Senhor Presidente, nós já demos a nossa anuência a essa data. Estávamos cá quando isso foi conversado. Não temos o nome ainda para a deslocação, mas falaremos ainda durante o dia de hoje. Mas isso só depois de confirmar que é essa data, porque há pessoas que podem ir nessa data e outras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu confesso que eu próprio também terei algumas dificuldades, e admitindo até que possa ser eu próprio a fazer a viagem, terei algumas dificuldades exatamente também por causa da instalação dos órgãos autárquicos, Sr. Presidente, mas antecipar para 15, confesso que não parece muito bem, porque nós sabemos que nessa data é um momento sempre grande do Parlamento, porque é a entrada do Orçamento de Estado. Eu até admito que a entrada do Orçamento de Estado seja antecipada para dia 13, pelo menos é isso que é público, sexta-feira, mas pronto, admito que estes dias são sempre os primeiros dias de reações ao Orçamento de Estado, olhar para o Orçamento de Estado, e são dias de trabalho parlamentar muito intenso. E para grupos parlamentares que têm, por exemplo, dois deputados nesta comissão, tenho a noção que é difícil, nessa altura do ano, estar a sair dois ou três dias. Confesso que, percebendo a dificuldade dos órgãos autárquicos, era possível, eventualmente, tentarmos adiar a viagem uma semana depois. Portanto, era preciso só olharmos aí um bocadinho, eu não tenho aqui neste momento, estava à procura disso, o calendário que já deve estar estabilizado das audições de ministros cá, era só preciso olharmos também para isso com alguma calma, mas acho que era possível fazê-lo um bocadinho já mais dentro do debate orçamental, ajustando um bocadinho, do que antecipar.
Sr. Presidente, eu tinha sugerido precisamente, aliás, esta discussão é importante fazê-la com toda a gente, para todos podermos perceber os argumentos. Por nós, até podia ser em janeiro ou fevereiro, não há pressa. Desde que se faça, não há pressa. Mas nós ficámos com a sensação que, do Parlamento albanês, a sugestão que eles fariam era para ser neste período. E daí a insistência em antecipar. Por outro lado, segundo percebemos, o Orçamento de Estado estará um bocadinho atrasado. Não sei se vão cumprir a data ou não, mas para aquilo que eu percebi das negociações. Hã? Pois, mas não sei se. A data é 15.
É 15 que cai no domingo e, portanto.
Sr. Presidente, eu, se calhar, depois deste pequeno debate, eu insistiria ou nas datas que já estavam, que já tinham sido comunicadas e que já tinham provocado, certamente tem alguns nós aqui, alguns arranjos, que era 22 a 24, ou então, como o Sr. Deputado Duarte Marques dizia, adiar para janeiro, mas estar a antecipar, penso que não é fácil nesta altura.
Isabel Pires.
Sr. Presidente, nós não teríamos qualquer problema em fazer de 15 a 17. Na semana a seguir, de facto, existe esse problema mais autárquico e que, da nossa parte, não poderíamos indicar ninguém para estar nesta viagem, e gostaríamos de o fazer. Mas se for para janeiro e se o Parlamento albanês tiver essa disponibilidade, mas, de facto, foi sendo dito por parte do Parlamento albanês que tinham mais pressa do que propriamente de janeiro, não é? Por isso é que se viram estas datas. Agora, em novembro também me parece difícil por causa exatamente da própria discussão do Orçamento de Estado. Mais difícil do que propriamente de 15 a 17, parece-nos a nós. Mas seria, se calhar, uma boa sugestão verificar junto ao Parlamento albanês, considerando as nossas indisponibilidades, o que é que eles consideram, se em janeiro para eles dará ou não, e aí poderemos ver uma nova data.
Sra. Presidente, tendo em conta estas limitações, que aliás são evidentes e que levantam preocupações que partilhamos, e não tendo condições de indicar uma data, sugerimos que possamos todos ponderar com, enfim, da minha parte, terei também de ponderar com a coordenadora do grupo parlamentar do PCP nesta comissão. Mas que possamos não fechar agora, sem olhar com mais calma para o calendário e adiante ir vendo, tendo em conta a urgência, mas não podendo fechar agora. Enfim.
Se todos concordarem, vamos fazer a auscultação para janeiro de 2018, não pondo a hipótese de antecipação para 15 e 17. Se for possível fazer em janeiro de 2018, depois ponderamos exatamente os dias que escolhermos para a viagem. Se não for possível em janeiro de 2018, próximo mês de janeiro, e para não perder a hipótese, ou adiamos ainda mais, ou fazemos a viagem nas datas que foram aqui inicialmente previstas, ou seja, 22 a 24. O que é que acham? Muito bem. Passamos agora a outra informação que tem a ver com o pedido do Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização, o Eurico Brilhante Dias, que mostrou interesse e disponibilidade para vir à nossa Comissão apresentar o programa Internacionalizar. Receberemos então o Sr. Secretário de Estado aqui em audição no próximo dia 10 de outubro, terça-feira, às 15 horas. Como? É o programa Internacionalizar.
E se não chove a Comissão dos Estrangeiros? Não vamos ter nenhum problema.
Não, eu posso convidar eu posso convidar a Comissão dos Negócios Estrangeiros. E nesse caso também a Comissão de Economia, não é?
O que queremos chamar, por alguma razão, não pode dizer, essa não é a Comissão.
Podemos fazer. Vamos fazer esse convite às duas comissões, à Comissão dos Negócios Estrangeiros e à Comissão de Economia, para se juntar a nós. Não, vamos convidar, ou podem convocar, se quiserem, uma reunião, ou convidar os senhores deputados a virem à nossa reunião.
Permita-me só aqui fazer uma pequena reflexão. Eu, antes de mais, acho que é muito positivo um membro do Governo querer vir ao Parlamento. Acho que isso é francamente positivo, apresentar um plano. Acho que é uma coisa que fica francamente bem ao Governo, e portanto ao Governo e a este membro em especial, que ainda por cima veio desta mesma Comissão. Mas, Sr. Presidente, eu ser institucionalista dá-nos algumas vantagens e algumas desvantagens. A relação do Governo com a Assembleia da República é feita através de um Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares. E eu confesso que esta ligação direta pode causar aqui algumas dificuldades, porque eu tenho noção que a matéria da internacionalização é muito acompanhada na Comissão de Negócios Estrangeiros, legitimamente, mas também na Comissão de Economia. Eu também faço parte um bocadinho da Comissão de Economia. E eu, sinceramente, não gostaria de, se fosse membro da Comissão de Economia, de repente descobrir que houve um Estado de Estado que pediu para ir diretamente a uma Comissão. A relação entre o Governo e a Assembleia da República não é feita assim. E eu acho que era preferível um bocadinho que o Estado de Estado, os senhores parlamentares que servem exatamente para isso, pudesse entrar aqui um bocadinho no circuito, para depois o próprio Parlamento se definir onde é que deve vir este Secretário de Estado. E, sinceramente, não é nenhuma crítica ao Sr. Secretário de Estado, muito pelo contrário, porque acho francamente positivo que ele queira vir ao Parlamento. Agora, ele não diz que vem ao Parlamento àquela comissão. Ele diz que vem ao Parlamento e o Parlamento é que escolhe em que comissão é que ele se faz representar. E convinha vermos, efetivamente, onde é que a matéria da internacionalização está, porque eu sei que é uma matéria que, pelo menos na Comissão de Economia, é muito debatida, e sempre que é debatida na Comissão de Economia, temos a noção que a Comissão de Negócios Estrangeiros também diz que quer debater. Portanto, convém esclarecermos claramente essa matéria para não termos depois aqui uma dificuldade futura.
Presidente.
Mas eu vou dar já conhecimento.
Senhor Presidente, posso? Há aqui uma relação um bocadinho especial com o Estado de Estado em causa e ficamos muito contentes que ele queira vir cá. E não nos opomos, obviamente, até porque queixamos é da falta de participação e de resposta do Governo a muitas perguntas que nós colocamos. Portanto, sempre que há um que faz o contrário, nós ficamos contentes, porque o problema são os membros do Governo que não respondem à Assembleia. Agora, se o Sr. Secretário de Estado vai ser ouvido nos negócios estrangeiros e provavelmente na economia, não nos vamos ao pouco ser ouvido aqui, agora não faz sentido estar a convidar para vir repetir aquilo, ouvir aquilo que eles já ouviram noutra comissão. Até porque eu acho que isso pode soar, e com a relação especial que há entre esta comissão e a dos negócios estrangeiros, se permite esse convite dar-me algum gozo fazer, mas pode soar a provocação. Eu penso que não faz sentido estar a estender isto às outras comissões. Porque se vai ser ouvido os negócios estrangeiros, depois vai ser ouvido aqui para dizer
mas
o mesmo.
Vai ser ouvido nos negócios estrangeiros.
Vai, vai.
Já
era
está
isso?
Agendado?
Sim, 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 sim.
Ah, sim, pronto.
Sim, é diferente.
Já é outra
claro.
Situação.
Até porque há matérias da tutela da Sociedade de Estado que podem ter a ver connosco, de facto.
Já
o Brexit tem a ver com isso também.
Outro
pronto.
Poder.